Bem-vindos ao Pre-Bet Show Part by Betano. Este é o episódio 126 com o meu grande amigo Pedro Azevedo e agora com um convidado especialíssimo, repórter no Porto Canal, Migas. Como é que estás, Migas?
Muito obrigado, pá. Com grande apresentação. Disse tudo o que eu
pedi. Cumpriu,
é
verdade. Pai da Book, foi bem da Book, Alex.
Malta, obrigado por me convidarem.
Bem-vindo aqui à nossa casa do Pre-Bet Show.
Muito obrigado, pá. Bem iluminada.
Até porque o Alex disse bem, temos aqui o Migas, repórter do Porto Canal, e nós hoje vamos fazer também em divisão desse grande clássico Porto-Benfica. Portanto, malta, estejam muito atentos. Eu sei que a malta está atenta. Temos que estar atento.
Gostava à parede mesmo, não
é? Vai, é isso. Hã? Mas tu já nos disseste, também já estás habituado, portanto, também não há grande problema.
Já. Nós portistas, já sabemos que esta época é difícil também. Então nós estamos prontos para
alerta,
tudo.
Estamos prontos. O ponto é esse. Olha, quem tem estado muito pronto tem sido a malta lá em casa. Têm comentado muito. Eu e o Alex damos sempre este relevo, muito bem, aos comentários do pessoal, porque parece que de semana para semana a malta comenta mais, melhor, já é treino das minhas meias, vou mostrar estas desta semana, são assim umas azuis a condizer com a camisa,
mas um bocadinho
mais clarinhas.
Estás eu estou de meia branca.
O Alex meia branca também, pronto.
Mas usa-se, não é?
Também se usa. Nós temos os três na moda ao nível de meia.
Mas tu és o mais elogiado.
A malta criou uma trenda assim, eu tenho que trazer meias diferentes todos os episódios.
É as meias ou é o bigode, amigas?
Melhor? Bigode.
Cá para mim devias apostar o bigode. Bigode e a barba.
Pô, tu também devias ter vindo de bigode.
Viste feito a barba.
E vinhas só de bigode. Ah, assim era um 3 de bigode.
Já viste. Para a próxima já sei.
Não te lembraste. Olha, Alex, dizia-te eu, isto porque o nosso 27 Diogo comentou no chat do YouTube que achava que eu e o Alex, neste episódio, devíamos fazer aqui um desafio qualquer em que se eu perdesse tinha que tirar o bigode, o Alex se perdesse tinha que tirar a barba. Não custa tanto ao Alex tirar a barba como a mim o bigode. Posso garantir isso, mas eu vou pensar com carinho nesta hipótese e mais lá para a frente, a época ainda é longa, ainda falta. Mas lá para a frente eu prometo
uma aposta
nisso.
Para o final do programa.
Então para o final do programa.
Para o final da temporada, não é só um episódio.
Sim, sim.
Pois é. Para o final é isso.
Ou seja, no final da temporada alguma coisa acontece.
Repara,
então fazemos assim.
Muito obrigado.
Fazemos assim. No próximo hoje, quando acabarmos isto, tu vais nos dar aqui, vamos falar aqui os três, vamos dar uma sugestão. Ok. E nós, se definimos isso, e no próximo episódio vamos apresentar essa ideia à malta.
Tá bom, tá bom. E também tivemos um comentário aqui no YouTube. Sim. Lion of the North, Leão do Norte.
Exatamente. Okay,
que referiu com muita positividade, comentário com mais likes, que o Sporting vai ser campeão.
Ele está confiante, ele está confiante.
Está muito confiante, amigas. O que é que achas disto?
Tem equipa para isso. Essa é verdade.
E está nessa dinâmica agora, não é?
É um homem do Norte. Aí dói-me. Aí dói-me um homem do Norte dizer que o Sporting vai ser campeão. O Sporting está bem lançado, nós sabemos, né? Ainda tem aquela dinâmica Ruben Amorim.
Verdade, com os três então, atrás, sem dúvida.
Falaste em lançado e sem saber, lançaste aqui também outra trenda da malta nos comentários, que é, há aqui uma trenda agora nos comentários do YouTube, do nosso programa, que é, o primeiro a comentar, vai logo dizer, malta, foi o primeiro. E, imagina, recebem a notificação, comentam, e depois já voltamos cá para comentar sobre o que vocês falaram, Pedro e Alex, mas fica já que registado, somos o primeiro, e portanto, neste caso foi o Lord Metals, Alex, que é um clássico já, andando naquela guerra com o JC de Janeiro para ver quem é primeiro. E depois tivemos aqui um comentário engraçado e eu mando um grande abraço para a Áustria. Já mandámos para Moçambique também, para a Califórnia, para os Estados Unidos. E é do nosso... Onde é que está aqui o comentário da Áustria? Está aqui. Exatamente. O Diogo Felipe disse, primeiro a comentar daqueles que acabaram o turno da noite na Áustria. Portanto, pá, já aqui a malta na Áustria que nos ouve, que nos vê, mandem vir também.
Vocês estão muito internacionais.
Estamos internacionais.
É a tua causa, não é?
É verdade.
Como falar inglês aqui,
Estados Unidos, como
ele depois a falar inglês aqui, não
é? Ele às vezes manda umas expressões em inglês e a malta fica...
Mas olha que eu ainda não fui a Nova Iorque. E tu deste-me dicas. Que eu vi, eu vi as histórias todas de Nova Iorque.
Sabes que eu conheci este homem a falar inglês. Não foi a falar português.
Pois.
Eu nem sabia que ele era português.
Exato.
Quando ele começou a viralizar nos TikToks e nos Reels, era inglês. Sim.
Exatamente. E depois agora, há bocado percebeste que afinal o Alex é português, exatamente.
Já tinha percebido.
Acompanhou o primeiro.
Olha, mas percebi há pouco tempo. Não foi há muito tempo que eu percebi isso. Não foi, estou a falar a sério. Também não foi quando nos encontramos no Estoril, foi antes disso.
Ah, foi antes disso, já foi há um ano e tal.
Mas eu achava que tu eras British, sei lá. Eras...
É isto, é o lado bom de ter uma mãe irlandesa e um pai português, que depois...
E tens um accent espetacular, é fácil, não é?
Ah, obrigado. Eu dei sempre escolas portuguesas, por isso também permitiu-me ter
o Alex nisso é um poliglota.
Já consigo... Olha, no final do programa, a minha namorada que está ali a ver, a Diana, ela quando fala inglês, ela mete assim um accent mesmo British. Ela faz assim, what a... A capa fora. Mas acho forçado. Depois no final tu avalias.
Mas o meu talvez é um bocado americanizado. Water. Tá.
Mas vais puxar o teu
Irish. Eu não sei de onde é que vem o meu sotaque. Já recebi do Canadá, já recebi de todo lado. Menos da minha mãe, da Irlanda.
Que é da Irlanda.
Porque é um sotaque muito forte.
Ok.
Mas é interessante.
Olha, eu proponho começarmos isto. Falávamos nós em fazermos aqui os três a antevisão do clássico. Aqui nesta conversa aberta, vamos bater bola aqui os três e com vocês aí em casa também. Amigas, acho que a pergunta de ponto de partida, e já temos aqui as nossas corzinhas a mudar, que é um espetáculo.
Está azul.
O ponto, agora vamos mudando, exato. Okay. Com os outros temas, vamos mudando de cores. E a minha primeira pergunta, a nossa primeira pergunta é: como é que surgiu então a paixão pelo Futebol Clube do Porto?
Ao meu pai, eu acho. Acho que pelo meu pai ser portista, as minhas primeiras lembranças é ir ao Estádio das Antas. Uhum. Já sou velhinho, sou como vocês.
Estádio das Antas.
Eu já sou velhinho. Estou a tentar disfarçar os meus cabelos brancos, mas é Estádio das Antas. Na altura não pagava bilhete, né? Meu pai pegava em mim, passava o torniquete das Antas, era um clássico. Sim. Na altura. Porque
nos estádios antigos podia-se fazer isso.
Era um clássico, agora já não.
Exato.
Agora já não. Até tens um limite de idade para poder entrar, nem sim, podes
sim,
ir.
Sim, sim.
Nós íamos assim mais à toa. Então é uma herança de pai, nesse, uhum, nesse caso. Sim.
E ainda neste caso, pergunto-te, antes de irmos àquela segunda pergunta, Alex, acho que, intrometendo o clássico aqui, primeiro clássico visto ao vivo. Porto-Benfica, neste caso.
Olha, deixa-me pensar. Eu acho que o primeiro clássico... Ui, não sei se me vou lembrar do primeiro clássico.
Ou então o primeiro do qual tens memória, assim, uma memória forte.
Mas olha, mas se calhar... sabes que eu fui às Antas, mas eu acho que o meu pai na altura tinha... Eu acho que ele podia ter algum receio de me levar a esses jogos de Porto-Benfica.
Quando eras ainda mais novo, sim.
Porque se tu me perguntares uma memória de um Porto-Benfica de Estádio das Antas, eu acho que não tenho.
Já é Dragão, então.
Eu acho que já é Dragão. Acho que o resto é televisão.
Ok.
É. Opa, o primeiro treinador que eu me lembro do Porto de ver jogos é Bobby Robson.
Ok.
Sem perceber muito o que é que era o futebol, mas lembro-me...
Sim, lembro-me da figura Bobby Robson, exatamente.
As escolinhas do Porto era ao lado, tinha lá o campo de treinos.
Exatamente.
Os miúdos iam lá treinar. Às vezes deixavam-nos ir ver o treino da equipa. Era aberto o treino da equipa
pois,
principal.
Não é como hoje
esquece,
em dia.
Não tem nada a ver com hoje em dia. Hoje é tudo
quer
fechado.
Os jornalistas, quer os adeptos, podiam perfeitamente ir aos
treinos. Estavam dentro do campo de treinos mesmo. Uhum. Olha, até faziam entrevistas nos balneários do
nos corredores e nos caminhos, exato.
Hoje não tem nada a ver, pronto. O futebol mudou, a indústria mudou, pronto. É completamente diferente.
Exato.
Mas eu acho que eu não tenho memória de um Porto-Benfica
Nas Antas.
Nas Antas, pá.
E tens alguma
memória? Ou seja, eu acho
que
o primeiro
jogador,
no Dragão.
Um jogador que te marcou.
Primeiro no Dragão, mas o primeiro no Dragão, ias tu dizer.
Eu acho que é aquele que o Porto marca aos 90, lançamento do Fucile. E o Bruno Moraes faz. E o Bruno Moraes.
Exatamente.
Eu acho que esse. Eu posso estar enganado. Se calhar não é
mas,
esse.
Mas esse
é
a memória,
é o primeiro que eu tenho memória de estar no estádio a ver. Uhum. E estava mesmo atrás do Fucile a fazer o lançamento.
Isso era, se não me engano, Porto de Oswaldo Ferreira, Benfica de Fernando Santos.
Do Aldo, eu acho que sim. Mas
e
o
Benfica de Fernando Santos, creio que sim. Eu diria que isso é 2006-2007, creio eu.
Pronto.
Tem essa memória desse lançamento longo e depois Bruno Moraes, exatamente.
Eu acho que eu
é
acho
o Futebol que lança a bola para.
Mas eu acho
depois...
que tenha nada. Eu acho que vi outros antes. Mas pois, a primeira
mas este,
memória assim
este,
viva.
Este vem
é,
da venta à cabeça.
É isso, certo. Estás a perguntar
o
jogador.
Ou o primeiro ídolo que te recordes.
Mário Jardel. Mário Jardel.
Ah, pois claro.
Mário Jardel. Nas Antas,
pois,
Mário
claro.
Jardel. Que era Jardi, 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 gol. Jardi, gol. Porque nas Antas, opa, eu acho que não, acho que o Jardel tem mais jogos que golos, mas a diferença é muito pouca.
É pouca, é pouca.
E eu, miúdo, olhando para o Jardel, sabia que o Jardel ia marcar. Não é? Sabia que o Jardel ia marcar. E
era,
até tenho uma história.
É que eu não vivi Mário Jardel. Não vivi, tantas pessoas.
Eu ainda me lembro de Mário Jardel.
Mário
ainda
Jardel.
Me lembro muito, memórias muito finas no Porto e depois mais no Sporting.
Pá, acho que foi o meu primeiro ídolo de jogador. Há uma história, não tem muita piada, mas que eu encontro o Mário Jardel... numa loja de móveis, acho que eu estava com os meus pais no Porto.
Okay.
E eu estava sempre a falar Jardel, 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 e vi-o, eu sempre fui baixinho, né? Eu, pronto, mas era mais baixinho, e ele era assim uma
viga.
E eu lembro-me só de assim, olhar para cima e estava assim, Mário Jardel, frente. E o meu pai, eu disse, este puto está sempre a falar de Mário Jardel, agora não vai fazer nada. Eu fiquei assim, e ele assim, fala, Jardel, e eu assim, e acho que não falei nada.
Estavas a tremer, estavas...
Sim, mas era muito novinho.
Pá. Ah, o rap está aqui.
Devia ter,
o rap
está 9,
aqui,
10,
o Jardel subir isto, amigas.
Sim, Jardel para mim não era real, não é?
Pois, era uma visão que tu tiveste ali, não é?
Era um jogador do Porto que... Era, sei lá, para mim era... não sei o que é.
Entra num tal conceito de...
Não era uma pessoa como eu, era assim um super-herói, não é?
Exatamente.
Então é isso, se calhar para o Moçoeiro.
Ele tinha números, eu fui confirmar os números porque estavas a dizer aquilo. Ele no Porto, ele tem 175 jogos. 168 golos. É quase um gol por jogo.
Apá,
em quase 200 jogos.
É ridículo.
É
ridículo.
São números estratosféricos.
É ridículo. E no Sporting só não acontece o mesmo, porque depois ele teve aquela decadência, foi lá foi para o fundo.
Ele no Sporting tem menos jogos, ou seja, tem 63 jogos, também teve menos tempo no Sporting. E tem 67 golos. Até tem mais golos do que jogos, Mas, como tu disse, depois na fase final dele no Sporting...
Passou muito tempo sem jogar.
É isso, teve muito tempo sem jogar. Exatamente.
Olha, mas agora não sabia disto, por acaso.
E falaste agora numa interação com um jogador. Tens alguma interação, tendo em conta que és um repórter no Porto Canal? Alguém que te surpreendeu? Ou uma história que nos possas contar de um jogador do futebol do Porto?
Ou ambas, se quiseres, exato. Assim, alguém te surpreendeu mesmo pela positiva e depois uma história que tu te lembras assim, que te venha sempre à memória. Neste teu trabalho.
Eu acho que no início eu ficava muito entusiasmado por estar próximo dos jogadores, sabes?
Sim.
Da idade também, né? Agora já sou mais velhinho. Mas da idade, daquele, uhum. Pronto, as primeiras viagens que fiz no avião da equipa, estava assim, os jogadores aqui, depois aquilo passa, sim. Depois fica normal. Mas olha, assim, o primeiro impacto que eu tenho com um jogador que fiquei assim um bocado abananado, eu acho que é a chegada do Iker ao Porto.
Ux, pois.
Porque para mim não era.
Era um galáctico.
Não era possível.
Né? Um campeão europeu, campeão do mundo, tudo.
Não era possível e quer casinhas no campeonato português.
Sim.
Desde logo quando saiu, achava que era logo tanga. Acho que todos achamos, não
sei. Sim.
Não sei se vocês se lembram.
Sim,
não, não pode ser. Depois o Porto contrata o Iker e eu queria muito tirar uma foto com o Iker, sabes? Queria aquela cena. Nem era pelos likes, que eu na altura, agora sou minimamente conhecido, mas na altura ninguém sabia quem eu era.
Era pela
e eu tirei uma foto com ele também, eu tirei uma foto com ele, pá. Cheguei à redação do canal e fiquei assim, malta, já me posso despedir.
já me posso despedir.
Pá, porque marquei o Iker na foto e o Iker começou-me a seguir. Opa, o que é que eu tenho? Já não tenho nada para alcançar. E naquele dia lembro-me que eu tinha as notificações todas ligadas, de qualquer pessoa que me dava like na foto, dava notificação.
Sim.
E fiquei sem bateria no telemóvel porque aquilo foi muitos likes na foto.
Pois, claro.
E eu senti-me uma super estrela nesse dia.
Pá.
Foi o primeiro impacto.
Aliás,
ele seguiu-me.
Ele foi seguir.
Ele quando me segue.
Assim, ficas o Iker na foto.
Não, primeiro ele... enganou-se.
Não, depois estás, pá, peraí.
Não, enganou-se. Mas depois eu fazia sempre refresh e estava lá. E eu assim, ainda me segue. Passado meia hora segue, uma hora segue. E acho que me segue até hoje. Agora nem vou ver, que se calhar já me deixou de seguir.
É melhor não, fica com essa, exato.
Mas é assim, o primeiro a trabalhar, acho que é o primeiro grande impacto.
E foi uma boa interação com o Iker Casillas.
Ah pá, curtinha, mas simpático, sim.
Vale.
Sim, depois ao longo do tempo. Sabes que o Iker tem um perfil que não é muito jogador da bola.
Ok.
É um perfil diferente.
Ele começou
mais
agora
reservado.
Um podcast também.
Começou sim.
É verdade.
Vi o Figo lá.
Vi agora com o Figo, exatamente.
Sim. Ele tem assim um homem mais reservado, mas
parece,
simpático, sim.
Parece ser assim pacato.
Sim.
Terra
sim,
a terra,
sim,
não é?
Sim, sim. Ele nome,
fez, estava aqui a confirmar, 156 jogos pelo Porto.
Ainda faz muito jogo. Acho que o pessoal não tem essa noção.
Passa os 150 jogos pelo Porto, é verdade. Nós ficamos com aquela, porque lá está, porque tu disseste, é o Iker. Eu acho que toda a gente em Portugal na altura, principalmente no Porto, mas em Portugal, foi, caramba, temos aqui este nome, esta personalidade aqui.
Era irreal. Já tinha acontecido no Campeonato Português, eu muito miúdo, que é Peter Schmeichel no Sporting.
Ah, sim.
Já tinha acontecido.
Bem referido.
É engraçado percebermos isto. Sim, eu não me lembro, eu Schmeichel pouco, então o que eu tinha a dizer antes, que é Benfica, que é para o Dome, ainda menos. Ou seja, tiveste guarda-redes que foram melhores do mundo a virem depois já nessa fase a Portugal, engraçado isso, mas agora é que o Iker está mais presente para a nossa geração.
Está na conversa e muita gente refere que é o melhor guarda-redes na história da Premier League. E esteve
por
na
exemplo,
nossa liga.
Por exemplo, sim.
E foi campeão com o Sporting na altura.
E o Iker, quando vem para o Porto, acho que tem esse impacto, é verdade.
E quem é que estava na formação do Sporting? O Peter Schmeichel. Que agora toda a gente sabe quem é.
O Casper, peço desculpa. Para não ver ninguém dizer casa, o Alex queria se referir ao filho do.
Exatamente.
Eu achava que o Peter Schmeichel estava como treinador da formação.
Casper,
acompanhava o pai.
Tu dizias isto, Iker, isto é giro para os portugueses perceberem também, porque os adeptos, normalmente, como tu também eras, e és, naturalmente, olham para estes ídolos assim ao longe e com esse brilho nos olhos que tu olhaste para o Mário Jardel. Com essa excitação que tu tiveste quando o Iker chegou ao Porto e tu aí estavas como adepto e como profissional da casa, portanto isso também dá ali outro gosto e acho que é giro, também dás essa perspectiva à malta, ou seja, Iker, mas o que é que mudou para ti na tua profissão a partir do momento em que no teu portismo também, em que passaste a ter esse contacto próximo com esta malta, com estes craques?
Olha, acho que o portismo não mudou nada, a única coisa que às vezes para mim dá-me assim alguma angústia é... Eu sou o adepto e sou funcionário do clube.
Uhum.
E eu com esta malta que me segue nas redes, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu comunico.
Para o bem e para o mal.
Para o bem e para o mal.
É uma responsabilidade.
Basicamente com as tuas emoções, tens que conter um bocadinho.
Muitas vezes eu acho que... Opa, acho que já passei o limite algumas vezes, porque o meu lado portista é muito emocional.
Okay.
E também acho que ficar calado reduz-me como portista. Não sei se estou certo, mas ficar calado parece que eu estou ali
a
querer fugir dos pingos da chuva nos momentos maus, principalmente nos momentos maus. Nos momentos bons, eu ficar calado, eu até dou de barato. Nos maus, há alguma coisa interior, sabes, que me diz, pá, tu tens que dar a tua opinião ponderada, muito pensada.
Certo.
Pensar bem nas palavras do que vais dizer, mas tens que dar. Tu és um portista e tens aqui uma visão que eu acho que o adepto não tem que ter, porque eu estou dentro do clube. Claro, não é que eu saiba a grande coisa do clube, mas tenho uma visão diferente.
Tens um tato diferente, sim.
Porque estou lá dentro, já estou no clube há 13 anos. A brincar, passaram 13 anos que eu estou no Porto Canal e depois indiretamente na comunicação do Futebol Clube do Porto, não é? Porque depois passamos a fazer só conteúdos do Futebol Clube do Porto dentro do Porto Canal. E isto causa-me alguma angústia, porque eu tenho algumas saudades de ser só adepto.
Certo.
É muito raro ver um jogo na bancada.
Certo. O tal ambiente, o tal brilho.
É muito raro. Sim. A Diana vai com os meus bilhetes ver o jogo da bancada.
Certo,
né?
Pronto,
é a Diana que desfruta do meu lado funcionário, né? Porque eu não posso ver. E eu estou quase sempre a trabalhar, né? No estádio ou fora, ou a fazer narrações em estúdio. E isso tira-me esse lado adepto, que eu tenho pena de perder. Por isso, eu acho que não há coisas más. Acho que há uma responsabilidade maior do meu lado.
Que tu aceitaste melhor e vais movimentando dentro
disso.
Fui
aprendendo também a lidar com ela. No início era mais complicado. Certo. E depois gerir relações pessoais. Eu dou-me bem com muitos jogadores do Futebol Clube do Porto, sem dúvida. Mas eu acho que tu ias perguntar até de um jogador especial, não é?
Há pouco.
Há um momento em que eu fico, crio uma amizade muito grande até hoje. Aliás, é o único amigo de casa que eu fiz no Futebol Clube do Porto. Há muita gente que me dou bem, mas de casa.
Sim.
Que aí fez-me bem, porque tirou-me um certo fascínio que às vezes até me
retraía.
Me retraía na relação. Que foi o Alex Telles. Pá, não sei como é que isso aconteceu. Na altura até foi ele que me procurou, porque achava piada as coisas que eu publicava na net, qualquer coisa.
Certo.
E opa, eu lembro no primeiro dia, estar muito preocupado. Ele vai, não, vem cá, já está cá a casa e não sei o quê. Eu estava muito preocupado com a roupa que ia levar. Não, tenho que levar alguma coisa de marca, pá, né? Tipo, são os jogadores da bola, tenho que levar.
Tenho que corresponder,
né? Vou pôr aqui o meu melhor perfume, né? Vou-me encharcar de perfume. Porque os jogadores cheiram perfume para caraças.
Sim.
Vou-me encharcar de perfume e não sei o quê. Opa, entrei lá e pá, não posso dizer, não, não posso dizer as neiras aqui, não posso dizer, pá, vou ter que...
Estavas ali
tenso. Tudo que eu disse, tem que ser engraçado. Opa, e lembro que até falei com os meus amigos de infância, com a Diana, que é a minha namorada, depois, a dizer, pá, correu bem, sabes? E nos primeiros foi muito estranho. Depois a coisa, eu aprendi, pá, estás a ser um bocado na biça, não é assim que...
Está só
não
à é vontade
assim,
e pronto,
não é assim, né? Que tu és, nem é assim que as relações se constroem. Mas e isso depois deu-me um afastamento bom desse tal fascínio de miúdo, sabes?
O tal fascínio, exatamente.
Então, se eu te perguntar, amigas, qual foi a maior loucura que fizeste pelo Futebol Clube do Porto, talvez foi como criança ou não?
Ou seja, mais como adepto ou depois já nesta fase profissional? Assim, maior loucura que fizeste pelo Porto?
Olha, eu rapei o meu bigode.
Já me estás a meter em trabalhos.
Sabes que desde que eu tenho bigode, e tu deves sentir isso, não é? Se nós raparmos o bigode, é estarmos nus.
Epá, é mesmo isso.
Se o Porto vencer ao Benfica, rapas o bigode?
Não é assim, não podes botar assim.
Tem que ser uma aposta de uma temporada.
Isso é uma aposta para o final da temporada.
Uma das maiores loucuras que eu cometi.
E tento passar aqui, podemos fazer que podemos meter o Barcelona no meio desta equação. Já tenho aqui uma ideia.
Tá bom.
Eu acho que tem que ser uma coisa a longo prazo.
Para teres noção, nós discordamos sempre em relação
a
Marcos.
Não pode ser logo.
Um homem de bigode não se larga assim no bigode.
É que é ficar nu, é isso.
Tem calma, é. E não se pode. Olha, um joguinho, uma vitória. Não, tem que valer um título, tem que valer uma taça.
Tens que valer uma taça.
E aí, só que eu apostei que se o Porto ganhasse na Luz, mas aí dava o título. É o jogo do Zaidu. Se o Porto ganhasse na Luz, rapava o bigode.
Okay.
E eu, na bancada de imprensa do Estado da Luz, levei uma máquina. Ouçam, mas atenção, diz que isto fique claro. Levei tudo para pôr tudo limpinho, não fiz sujeira nenhuma.
Certo.
Levei um papelinho e tal. Rapei o bigode em direto. Estava em direto no Instagram a rapar o bigode no Estado da Luz. E deixei aquilo tudo limpinho, até porque eu tenho que dizer isto, até porque todo o pessoal de staff de Benfica lá, pá, impecável, comigo, impecável.
Nessa equipa, relação
equipa
profissional.
Porto Canal, pá, okay, não estamos ali a rir-nos uns para os outros, mas impecável, super profissionais.
Certo.
A bancada de imprensa do Estado da Luz até é um bocado complicada para nós, porque nós temos que atravessar a arquibancada toda do Benfica.
Porque é lá em cima. É na central, lá em cima.
Eu tenho que passar a arquibancada toda do Benfica. Uhum. Em Alvalade não tens que fazer isso, no Dragão não tens, na Luz tens. Uhum. E eu, pá, vou com o Polo do Porto, não é? Vou,
sim, vais todo equipado.
Fica toda a gente a olhar para mim, se calhar alguém pode me conhecer. E é um bocado tenso, uhum. Não te vou mentir, é um bocado tenso. E eu vou a subir, ok, vou naquela de, pá, não vou olhar para ninguém, o pessoal vai pensar que eu estou a provocar, né? Uhum. Porque era o jogo do título, porque estava quase a ser campeão. E eu vou sempre olhar para baixo, juro, eu vou assim, pô, não vou olhar para ninguém, subo.
Tranquilo, exato.
E o pessoal do staff, que eu não sei quem era, até quando acabou o jogo, que ele estava um bocado tenso, quando o Zé do Marca também ficou um bocado tenso, uhum. O pessoal virou-se para trás, até porque os narradores estão muito próximos dos adeptos. Uhum. Opa, os adeptos naquele momento quente, eu percebo, também estavam ali a gritar golo aos berros, e eles começam a discutir, porque acham que o narrador é portista, e não tem nada a ver com isso, né? Então,
são os narradores
aí,
o seu trabalho.
Sim, o pessoal do Benfica até disse, olha, se quiseres ficar aí mais um bocado para o pessoal dispersar e para depois desceres, uhum. Pá, estás à vontade e aconteceu isso.
Mas olha, essa do bigode é gira, mas mandaste aqui uma batata
quente para cima. Eu não estou a querer meter pressão.
não estás tendo.
Mas acho que era uma prova também de compromisso com este programa. Percebes?
É verdade. Também acho.
Tu não vales nada.
Para o meu bigode tem que ser barba e cabelo do Alex.
E falaste em estádio.
Ah, sim, eu acho que ele tem que pôr em jogo o cabelo.
O cabelo?
Eu acho.
Eu estou game. Bora.
Tu metes o cabelo em jogo?
Eu meto o cabelo em jogo.
E eu meto o bigode. Pronto. Nossa Senhora.
Aí eu acho justo.
Eu vou
minha
fazer.
Nossa Senhora.
Tá bem, deixa fazer isso.
Vamos pensar nisto com carinho, com amigas a seguir.
Mas como falaste em estádios, o estádio que mais marca, eu assumo que seja o Estádio do Dragão.
O da Luz também é bom.
Eu acho que era isso que o Alex ia perguntar. Mas repara, estás à vontade. Nós estamos em divisão de clássico, portanto.
Não.
Faz sentido.
Não,
qual é a história mais caricata que vives do Estádio do Dragão? Se nos puderes contar.
Deixa-me pensar. O Estádio do Dragão, pá.
Quiseres, dou desta borda, podes ir à positiva, porque agora foste meu amigo por causa do bigode, portanto também.
Sabes que eu não tenho. Olha, não há muitas histórias negativas no Estádio do Dragão. Não me lembro assim de um trauma muito grande no Estádio do Dragão. Assim, uma derrota que.
Ou pelo positivo,
um acontecimento caricato. Só caricato. Só assim, do Arco da Velha.
Opa, olha, eu tenho num dos últimos títulos do Porto. Lembram-se de um adepto do Benfica ficar muito famoso em Barcelos.
Sim.
Por causa do Galo. Que eram. Vinte para a festa!
Esse vídeo viralizou exatamente.
Pronto.
Com o Galo.
Na semana a seguir, não sei porquê, ofereceram-me um Galo de Barcelos pintado com as cores do Porto.
Okay.
Que eu dei o nome de Galigas na altura.
Galigas.
E eu usei aquilo como. Depois daquilo, correu bem, né? Porque eu depois fiz conteúdo em cima daquilo. Por causa do Vinte para a festa, eu disse: não, agora o Galo é do Porto. E vai dar sorte. E sempre que o Porto ganhava. Ou o Benfica perdia ou o Sporting, e eu foto do Galigas, vindo para a festa. E no título, pá, deixaram-me levar o Galigas para o relvado.
Ui.
Opa, e mal faz o número de 90, eu estou com um Galo de Barcelos a tirar uma selfie de campeão, e aí é o momento que me marca.
Isso é caricado.
Isso é muito caricado. Isso é bom. Essa é boa.
Opa, com o Galo,
essa
é e eu boa. Dizer, vindo para a festa.
Pronto. Eu lembro perfeitamente desse vídeo e depois de fazer. Isso é muito bom. Isso é muito
nunca,
bom
nunca pensei estar em pleno relevado do Estádio do Dragão com o Galo Barcelos. Pronto. Então isso é um bocado caricato.
Está aqui a explicação. Pronto, malta, já tem a explicação.
É isso.
Olha, indo mais ao clássico, acho que temos que perguntar também, e aqui batemos bola aos três: o histórico de clássicos, então em casa do Porto, é muito, muito óbvio. É muito favorável
ao Futebol
Clube do Porto. Aliás, o Benfica tem. 5 vitórias, creio não, que é isto. 5 vitórias quatro. Nos últimos 40 anos.
Ah, sim. Mas no Estádio Dragão.
Ah, no Dragão são 4
clássicos,
vitórias.
O Porto tem 11 vitórias, 6 empates, 4 vitórias do Benfica.
Pronto, ou seja, é desequilibrado. Efetivamente. A minha pergunta é: primeiro, como é que está a tua confiança para esse clássico? E depois discorremos
agora
aqui um bocadinho.
Agora ficou maior.
Começaste a pensar
desses
Galiz,
números agora. Não, com os números que nós temos.
Eu sei que são 5 vitórias, ou seja, Antas, Dragão, nos últimos 40 anos, e este dado que o Alex deu, portanto, 4 delas no Dragão, apenas uma nas Antas, para o campeonato, não sei se depois para a taça outras coisas, mas para o campeonato vimos isso.
Opa, é assim, eu como portista estou sempre confiante para um Porto Benfica no Dragão. Não sei porquê, há algo na aura desse jogo, e até tenho muitos amigos benfiquistas que dizem isto, parece que o Benfica vai ali com um peso nos ombros maior para o Dragão,
com esse peso histórico.
Do que qualquer outro estádio. Okay. Não sei o que é isto... Se é o peso dos números, se é uma aura qualquer, pá, não sei.
Mas que se sente, é verdade.
Não sei, como jogador não
eu
sei.
Acho que toda a gente...
Como jogador não sei.
E como pessoa que está a trabalhar pelo Porto, sentes no staff, sentes na cultura do
Sinto
Porto?
Confiança.
Essa aura confiante?
Sinto confiança, pá, porque eu acho que para um portista, um Porto Benfica, não é todo o jogo mais importante da temporada, porque o Porto são títulos, não é? São títulos.
Claro.
Mas é um jogo, pá, que dá uma pica, pá, imensa, estás a ver?
Uhum.
Imensa. Ganhar ao Benfica dá ali um gosto especial, sem dúvida alguma, mais que o Sporting. Claro que o Sporting este ano está aqui a ganhar. Sim. E até tem sido os jogos mais quentinhos com o Sporting.
Sim, é verdade. Verdade. Nos últimos anos,
entre os jogadores, eu acho que há mais inimizados.
Há ali picantes entre os jogadores já estabelecidos, sim, é verdade.
Sim. Me ia meter a carne toda, sim, no assador, não foi?
Sim, porque também acho que há jogadores do Sporting que gostam disso.
É
certo. Que se coluna para esse tipo de
ambiente. O Pote, o Nuno Santos, gostam, gostam disso. Aliás, atenção, eu não gosto de enfrentar esses jogadores, adorava tê-los na minha equipa.
Ah, bem referido.
Certo.
O Otávio era, sim, o benfiquista e sportingista, odiavam o Otávio.
Certo,
e eu adoro jogadores assim. Eu adoro jogadores que
sentem essa vibração,
sentem o jogo. E eu acho que o Sporting, nas contratações que fez, não sei se foi intencional ou não, mas conseguiu ir buscar jogadores desses.
Concordo.
E isso dá ali uma garra à equipa que o Porto era conhecido
sim,
por
sim,
isso
sim,
também,
sim,
né?
sempre,
muitos
sempre.
Anos, e eu até acho que vão buscar isso ao Porto, sabes?
Sim,
porque o Porto tinha aqueles jogadores que a ganhar ou perder, a jogar mal ou a jogar bem, davam a tudo e...
Um litro sempre...
E provocavam e questionavam.
O Willman, Gyökeres, Maxi Araújo, o Conrad Arder, que quando
são
entra
jogadores que se calhar têm esse psicológico,
tem
não é?
Eu acho que o Porto, com a saída do Otávio, do Pepe, perdeu um bocadinho isso. Eu acho que o Porto vai voltar a tentar encontrar isto, eu acho. E é normal.
Quem vês assim, por exemplo, neste caso, no adversário, no Benfica, quem tu olhas para o Benfica e pensas assim, tenho mais receio destes jogadores porque estão em grande forma,
sim,
ou porque eu acho que chegam a este tipo de jogos e crescem?
Homem grego?
Olha...
Um homem grego, talvez.
Está em boa forma, efetivamente.
Talvez. Pá, tens um que é um tratado da bola, que é o Di Maria, né? Tens, pronto...
Nos jogos grandes, normalmente.
Agora está a falar de turcos, né?
O Alex está a ir para a Grécia, para a Turquia. O Miguel está a ir à América do Sul.
Sim. Sabes que a última memória é assim. Di Maria fez estragos contra o Porto na supertaça da época passada.
Da época anterior, né? Sim.
Sim. Mas sabes que eu não tenho essas más memórias. Eu nunca... Pá, lembro de Félix brilhar no Dragão, naquele jogo que ele volta a jogar contra o Porto também, no Dragão.
Certo.
Mas se eu puxar a cassete muito atrás, não há muitos jogadores a brilhar no Dragão que me deixam esse pesadelo.
Então, deste plantel atual...
Lembro-me do jogo do Nuno Gomes, há uns anos.
Sim.
Que Biza, certo. Que Biza. Há sim jogos desses, certo.
Lembro-me de Félix também, mas sim, assim, há pouco tempo eu não me lembro de um do jogo do Benfica... A fazer muitos estragos no Dragão.
Na previsão de um jogo, pensa assim, ui, vem
assim,
este jogador.
Vem este, não.
Certo.
Não tenho isso.
E deste plantel atual do Benfica, pelo momento de forma, por ser um craque, já disseste o Di Maria, pronto. Di Maria, de facto, porque é clutch, não é? Di Maria, em toda a carreira dele, jogos grandes, não há
claro,
e é um tratado da bola.
Não há dúvida.
E isto é um facto que eu vou dizer. O Porto, atualmente, no campeonato português, é a equipa com menos golos sofridos. A razão pela qual é Diogo Costa, não é, amigas?
Eu acho que Diogo Costa tem que ser relevado.
Não, mas sim, até porque o Porto jogou em muitas dinâmicas, né?
Verdade.
Esta mudança de Vítor Bruno para Martin Anselmo é uma mudança drástica.
Sim.
E a verdade é que nós temos um guarda-redes de nível mundial.
Capitão.
Isso é, para mim, isso é factual. Sem
isso é. Pá, e não é só com as mãos, é jogar com os pés.
É o que ele acrescenta, não é?
Por isso é que é jogar com os pés. E eu tenho muito medo de. Eu tenho muito medo de Guardiola, sabes? Que estão a ver jogos em Portugal. Eu tenho muito medo disso.
E que andam a parar,
Ruben Amorim, talvez.
Pois, mas os jogadores que gostam de ter um guarda-redes que jogue bem com os pés, né? Eu tenho medo desses treinadores, mas acho que o Diogo é um tratado. Sabes que eu, agora que falaram nisso, eu lembro, não sei qual foi o jogo, foi um jogo fora, qualquer do Porto na Champions, que eu vi o Porto a fazer aquecimento e a bola vinha para o Diogo e o Diogo dava assim meio de lado, sabes?
Tipo um vôlei.
Tal, sim. E a bola ia sempre certinha, assim. Eu vi uma, vi duas, vi três e o gajo, tal, quatro, cinco. Eu disse, não, isto, ele é diferenciado.
Surreal.
E seria ele a treinar para o Tubés Baliza? Ou seja,
não,
era mão,
era
ia
só,
bater de lado?
Era só, vinha um cruzamento mais largo, outro mais largo, e ele devolvia a bola para quem estava a cruzar quase no meio campo. Era um cruzamento muito atrasado. Okay. Ele só devolvia
ele
a bola.
Ele colocava e devolvia.
Mas o objetivo era colocar certinho. Ele metia certinho. Certinho.
É o chamado pontapé de guarda-redes italiana. É da escola italiana. Certinho.
Diogo Queiroz, Diogo Leite, Diogo
Costa. É a geração Youth League.
Espetáculo.
Geração
Youth League.
E Vitinha no banco.
Tenho uma ligação muito emocional com... Sabes que Vitinha... tocaste-me aqui numa ferida.
Certo.
O melhor jogador a sair do Olival.
Tocaste-me aqui numa
formado
ferida.
Formado no Olival. Vitinha.
Dos últimos anos.
De sempre.
Dos últimos anos, vá.
Dos últimos anos, é.
É, não é?
Sabes que eu...
É um craque.
Eu Vitinha, sub-19... O Vitinha não era titular no Porto.
É verdade.
Certo.
Sabes disso,
sim,
tá?
Sim.
Vitinha
sim.
não era titular no Porto. E lembro-me, acho que não vou cometer aqui nenhuma inconfidência, mas também se cometer não é nenhum crime. Há um dia que nós Porto Canal, íamos fazer sempre as antevisões lá,
uhum.
Pá, e há um dia que apanho o Vitinha nas escadas, e ele vira-se para mim e diz assim, amigas, explica-me porque é que eu não jogo. Porquê é que eu não jogo? Ah, sim, ele, na brincadeira, não sei se ele se vai lembrar disto ou não. Sim, já me viste jogar. Juro-te, opa, isso, mas isso não, é era, giro, não é... era fanfarrão. Era, certo, era, certo. Ele estava mesmo a ser, a querer uma opinião sincera. Sim. Ele estava no meio da humildade dele. Disse, pá, explica-me. Pá, porquê é que eu não jogo?
É verdade.
E ele, até me lembro que ele depois arranjou-me dois bilhetes para ir ver um Portugal Sub-19 ao Bessa. Não me lembro qual era a seleção. E eu fui com um amigo meu. O gajo é dos mais... Ele parece o site do 00.
Okay.
Ele tem o site do 00 na cabeça
sabe
dele.
Sabe tudo.
Juro-te que é o Chico. Ele tem o site do 00. E ele sempre estava-me sempre a chatear. Pá, como é que o Vítor não é titular no Porto? Pá? Ele vai ser dos melhores médios do mundo. E eu assim... Exagerado. tu também estás...
Sim.
Assim, vai. E fomos ver a sua seleção. E o Vítor na seleção era titular.
Sim.
É. Pá, e faz um...
O europeu de sub-21 dele faz
foi brutal.
Sim. Acho que a virada do Vitinha no Porto é um jogo no Seixal. Ele marca dois golos ao Benfica e aí depois vira titular absoluto. Não sei se lembras.
Marcou esse statement.
Sim. E lembro-me perfeitamente de ter esta conversa. Pá, uma conversa corriqueira. Eu acho que se calhar ele nem se lembra.
Uhum.
Porque ele devia desabafar com muita gente. Na altura não há pressão, não há mídia em cima disso. Mas lembro-me disso.
Pá. É engraçado dizer isto porque eu, em relação ao clássico, e dou aqui a minha opinião, acho que. Quer para um lado, quer para o outro, há dois jogadores que vão ser decisivos e diferentes neste caso. Eu acho que do lado do Porto, na mistura portismo, formação, talento, Fábio Vieira, na minha opinião, vai ser fundamental para o Porto. Do lado do Benfica, eu acho que é um jogador, não tem esse background de Benfica, mas eu acho que Nicolas Otamendi bem será fundamental para o Benfica.
O Otamendi sofre no Dragão.
Verdade.
O Otamendi sofre no Dragão.
Deixa eu dizer, e se ele estiver mal, cabeça, o Benfica vai abaixo.
Cabeça para ele não é fácil.
É isso. E se ele estiver
mal. Otamendi foi expulso contra o Porto.
Foi.
No Dragão?
Na época passada, no Dragão.
No Dragão.
No
Dragão. Eu acho que não é um jogo fácil para ele.
Eu também acho que não. Então acho que isto, para um lado e para o outro, vai ser muito por aqui, para este tipo de jogadores.
E Fábio Vieira está em clara subida de forma neste momento.
Completamente.
6 jogos em todas as competições, 3 golos e 2
assistências. E o Fábio Vieira bem, o Porto é outro Porto.
E Fábio Vieira melhor com o Martin Anselmi.
Sim.
A dinâmica de Anselmi com o Fábio Vieira.
Não sentes que ele está mais... É o teu papel mais de criação, de criar o jogo para o Porto.
Tem muito mais. Tem do último passe, de...
Agora, falaste em pressão, amigas. Eu tenho de estar aqui porque... Falaste em Champions League.
Ui.
Vou fazer aqui um teste para ver se tu te recordas aqui da equipa do 11 inicial que o Futebol Clube do Porto jogou frente ao Mónaco para vencer a Champions League.
Em Gelsenkirchen.
Ah. Se eu falhar, dá meio com um chicote, acho eu.
Tira-se a barba. Estou a brincar, não tiras nada. Não. Estou a brincar. Eu estou do teu lado.
Então, equipa do Porto é Vítor Bahia, Paulo Ferreira, Jorge Costa... Ricardo Carvalho.
Sim.
Nuno Valente, Costinha, Pedro Mendes, Maniche. Faltam 3, não é?
Sim.
Uhum.
Derlei
e
Carlos Alberto.
Faltam
1. Mágico.
E Deco, claro.
É isso.
Olha, eu esqueci do Deco.
Sabes qual é que quem eu não me lembrava? Quando fizemos este desafio, pensámos nisto, era o Pedro Mendes que eu não me lembrava. Eu tinha o Aleni de Cheve na cabeça. E depois entraram o Pedro Emanuel, o Aleni Chev entra, sim, e o Benny McCarthy, claro. Mas eu tinha o Aleni Chev na cabeça.
Acho que o Benny era o 12º jogador. O Aleni era o 12º jogador do Porto.
Importantíssimo.
Sim, muito importantíssimo.
E falámos aqui agora em start, e vamos start novamente, de uma forma diferente. Agora...
Vamos.
Mas há prémios.
Isto agora é desafios.
É de graça.
Isto agora é desafios. Desafios em barda.
Então.
Eu tenho aqui
é o melhor 11.
É isso.
O melhor 11 que tu viste jogar pelo futebol.
O teu melhor 11. Epá, e vai haver malta a ficar chateada contigo, de certeza.
E já sei que é mais contente, mas
o teu 11 de eleição... Se quiseres, não precisas justificar. Ou então podes justificar muito, se quiseres. Podes perder aqui uns minutinhos com ele.
O teu 11
é doloroso porque eu tenho alguns amigos, sabes? É doloroso.
Ser tão bom.
Sim. E eu ia dizer outra. Esse ponto. 2, é que efetivamente, nos teus muitos anos de portismo, caramba, se nós formos olhar para os plantéis do Porto, há muito craque. Eu diria que é. Tens 4, 5 craques por posição.
E já vamos falar nisso.
Não tens em todas.
Agora, amigas. Vamos lá.
Lateral esquerda é complicado.
Exato.
Verdade.
Alexandre,
Mas vamos
para os jogadores que eu vi jogar.
Sim,
vamos,
que tu viste jogar.
Filtra-me isto.
O teu 11 é isso. O melhor da minha eleição.
Viste jogar.
Que eu vi jogar.
No Futebol Clube.
Ou seja, imagina, não vi jogar Fernando Gomes. Não é. Pronto.
É isso,
não
conto. É
não vi jogar Branco.
Sem
pronto,
dúvida.
Não,
exatamente.
Não vi jogar Futre, infelizmente.
Não conto.
Pronto, é isso. Que tu viste. O teu melhor 11 que eu vi jogar no Porto.
Que eu vi jogar. Na baliza é Vítor Bahia. fica ali com o, com o Elton, sabes?
Com o Elton também.
Porque tem o Elton muito... eu já estou a ver mais futebol. Sim. Né? Mas acho que é a Bahia. Liga dos Campeões é a Bahia.
Sim. É histórico alguma. Também.
Claro. Depois, lateral direito. Lateral direito, sabes quando sempre me perguntam isto, eu meto João Pinto. Porque se eu não meter João Pinto, eu levo porrada, pá.
Capitão?
Sim. Claro, o grande capitão.
Eu levo porrada. Mas eu não vi jogar João.
É isso. Sim. Portanto, aqui, disclaimer por dixas, é eu não
vi, eu não vi o João Pinto jogar. E é uma posição também complicada, o lateral direito para o Porto.
Tinhas o Alexandre e o...
Não,
o
Alexandre lateral esquerdo.
E o...
Danilo. Uau, está a dar a dica do Danilo.
Tens o Danilo, sim. O
Danilo também foi muito bom. Que,
pois,
e, tá. ganha, e faz aquela época.
Tens dois jogadores que eu tenho muito carinho, que é o Saponaro e o Futchile.
Já quis dizer Maxi Pereira.
Maxi Pereira.
O Saponaro e o Futchile ganham muito campeonato.
E jogam, e eles, opá, há uma má língua, que eu nunca soube se isso é verdade, que não sei onde é que li isto, e eles faziam para jogar um e outro.
Ok.
Assim, ai, este amador aqui um bocadinho. Jogava um. Eu não sei se é verdade. Mas há essa lenda que eu não sei se é verdade. Okay. Mas há essa lenda. Porque eles, na época da Liga Europa, na época da André Villas-Boas, jogava um, jogava outro, jogava outro.
É verdade.
Há essa lenda que eu nunca sei, mas pronto, fica no ar.
Exato. As lendas, os bichos são assim.
Já percebeu também, né? Já percebeu. Fábio
Romário. Tu vais com o Bahia na baliza e depois vais com uma defesa a 4, com quem à direita? Começamos à direita.
Ah, pá, acho que tem que meter o Danilo, não é?
Mais Danilo, pronto.
Danilo?
Acho que tem que meter o Danilo.
Dupla
depois,
do Maia.
Depois tem que meter Ricardo Carvalho.
Uhum.
Tem que meter Ricardo Carvalho. E depois, para mim, é Pepe ou Jorge Costa.
Pepe. Eu disse-te.
Achavas que era outro?
Não. Eu disse o Migas vai vacilar entre Pepe e Jorge Costa.
Pepe e Jorge Costa. Jorge Costa tem um peso
o bicho.
Sentimental.
Uhum.
Mas o Pepe foi um monstro porque, né, jogou até aos... O Pepe é inacreditável.
É surreal.
É inacreditável. E pá, eu vou meter o Pepe pelo que ele conquistou na carreira.
Ok.
Também faz sentido.
Por tudo. Por Porto e por tudo.
Palmarés.
E certo. Voltar certo. Para
pronto,
casa.
Pronto, vamos meter o Pepe.
E à esquerda?
Lateral esquerda, Alex Telles.
Alex Telles, toma. Pega lá esta, Alex Telles, olha. Esfregar aqui.
Não, justo, não.
Não, é justo.
Não é
preciso.
Não é preciso.
Exclusivamente os cantos livres.
Acho que a bola parada, inquestionável.
Sem dúvida.
Era uma raqueta que eu pensei.
Depois também assume ali os penaltis. Pá, é muito fácil assumir penaltis de bater golos, mas também é preciso estar lá, né?
E não vejo muitos laterais esquerdos a fazer.
Ainda ontem vi o Alex Telles a bater livres. Ontem à noite, num jogo da Libertadores.
Eu meto Alex Telles. Já sei que quem está a ver, vou dizer assim, mas eu meto Alex Telles.
Mas Alex Telles, meio campo. Vais com três, escolhe o que tu preferes.
Meio campo, vou ter aqui de Deco, sem dúvida.
É claro.
Deco, para mim, foi o melhor jogador que eu vi jogar no Porto. Vou de Deco, vou de... Depois tem aqui...
Pois. Sabe que
eu começo a meter a equipa.
Há um outro capitão argentino.
A Lucho.
Capitana.
A Lucho. Eu meto Lucho. Eu meto Lucho.
Eu também meto Lucho.
E eu acho que meto Lucho, acho que meto Deco e eu acho que eu meto Costinha.
À frente de João Moutinho.
O ministro.
Vamos fazer um meio campo equilibrado? Ou vamos.
É que faz sentido. Não, eu assim, tens um 6, um 8,
eu
um 10.
Meto Costinha.
Não, faz sentido.
Eu meto Costinha.
Sentido. Ok.
Costinha ali a limpar terreno para o Lucho e o Deco
Costinha,
para a frente.
Eu meto Costinha, Lucho e Deco. Um 6, um 8 e um 10.
Isso é um meio-campo de luz.
Depois tenho que meter Hulk.
Claro.
Que não há...
Destruiu tudo.
O meu jogador favorito.
Tenho que meter Hulk. Depois, se vocês me deixassem meter dois pontas, eu colocava sempre Falcão e Jardel.
Ok.
Mas vamos cumprir as regras.
Não há Quaresma.
Queres meter um extremo, não é?
Pois.
Não há Quaresma.
É isso.
Regras Quaresma.
É isso, ok.
Quaresma.
Então tu vais com.
Com regras, Quaresma, sem regras, Falcão e Jardel.
Então, Migas, okay. Diz ali para a câmara o teu 11, do início ao fim.
Qual? Aquela, não é?
Exatamente.
Então vamos de Vitor Bahia, vamos de Danilo, vamos de Ricardo Carvalho, vamos de Pepe e vamos de Alex Telles. Vamos de Costinha, vamos de Lucho, vamos de Deco e depois na frente, Paquinhos, não é? Vamos de Duque, vamos de Quaresma e vamos de Mário Jardel.
E não há Rames? Rames Rodrigues?
Mas Rames eu acho que não entra.
E o Jackson Martínez também não é melhor que o Falcão.
O Rames a entrar era pelo Quaresma e o Quaresma está acima.
Não, pá, e tens um jogador que eu acho que só não entra porque teve pouquíssimo tempo no Porto, mas que eu acho impressionante, que é o Luís Dias.
Verdade. E sai por uma pechincha, 45 minutos.
Mas como é pouquinho
Luís
tempo,
Dias, percebo que
não tem aquela ligação.
Não tem essa ligação.
Um grande
Luís
bem
Dias.
Jogador.
E depois, claro, menção à Rosa, deixa-me ficar claro, menção à Rosa, já disse antes, se apanharam agora, Jorge Costa, Elton... João Moutinho, claro. Derlei. Sabes que o Derlei marcou o golo mais emocionante da minha vida, que é o da Taça UEFA.
Verdade.
E esse golo
Verdade.
Esse golo, eu já não estava a ver.
Cartuga em Sevilha.
Esse golo, pá, eu era novinho, já não estava a ver, já estava a ficar muito nervoso. Nós estávamos em casa de um amigo do meu pai que montou uma televisão no pátio. Ele era a várias casas e eu estava a dar a voltas no pátio, já não conseguia ver.
Já nem via
só ouço, golo! Só me lembro de saltar para as cabeletas do meu pai, para chorar, porque para mim, naquela altura, não era normal o Porto ganhar uma competição europeia.
Claro.
Era surreal, era surreal. Claro.
Nunca tinha visto.
Depois a Champions, portanto, mais fanfarrão, já.
Já ganhei, estás com F, exato.
Isto é o Porto Mourinho, quem é que nos para?
Exatamente, exatamente.
Mas na altura, não.
Ali,
na altura,
ali foi aquele efeito, uau, um título europeu.
Era, até porque nisto da época exato, havia muita desconfiança, era. Paulo Ferreira.
É, jogadores que vieram do União de Leiria, do Valente, Vitória, é verdade.
Tiago. Percebe, havia essa desconfiança.
É verdade, é verdade. Tipo,
quem é que nós contratamos mais? Volta ao Postiga.
É nessa época quando há a seguir que vai buscar o Maciel também.
Maciel também.
Ou seja, todos os jogadores underrated. Derlei.
Derlei.
Yeah.
É verdade.
Nós somos o Leiria agora. Havia isto, não era? E depois, oh, e olha, a equipa que se construiu.
Exato.
É que é mesmo. Verdade.
História.
Jogadores à imagem do José Mourinho, sem dúvida.
Sem
dúvida, ou seja,
sem
combativos, dúvida, com aquela personalidade de assumir.
Ele conhecia, conhecia-os bem.
Conhecia-os bem. Exatamente.
Ui.
Olha,
este é o
Alex, vamos para o desafio 3. Este é o que eu gosto. Porque este aqui, desafio 3, não é, Alex?
Eu adoro, adoro.
Há pouco tu meteste o Pepe no teu 11. Meteste o Pepe no teu 11. E nós agora propomos-te a fazer isto. Nós escolhemos aqui alguns defesas centrais de grande qualidade
deste século
XXI, okay, para tu combateres contra o Pepe. E portanto, Pepe contra...
Tá.
Então
difícil.
Nós temos é Pepe versus alguns dos melhores centrais deste século XXI. Eu e o Alex fizemos aqui uma shortlist.
Ok, ok.
E Alex, diz um, eu digo outro. Começamos assim. Bora, manda vir.
Pepe contra Marquinhos.
Pepe.
Pepe contra John Stones.
Pepe.
Pepe Rüdiger.
Pepe.
Pepe Tiago Silva.
Pepe.
Pepe Puyol.
Estou foda Puyol, mas Pepe.
Pepe Piqué.
Pepe.
Pepe Nesta.
Pepe.
Pepe Rio Ferdinand.
Pepe.
Pepe John Terry.
Pepe.
Pepe Virgil van Dijk.
Mas Pepe.
E Pepe Sérgio Ramos.
A dupla. De Real Madrid. Agora é que
sou muito fã de Sérgio Ramos, pá.
Tivemos os últimos dois, não, amigas? O Van Dijk e o Sérgio Ramos foram mais finos para o final.
Complementaram-se também.
É verdade,
também,
é verdade.
Um certo ponto, não é?
Grande dupla, Pepe e Sérgio Ramos.
Pá, Sérgio Ramos é... O Sérgio Ramos tem tudo, não é?
Verdade.
À frente e atrás.
Tem tudo.
Cabeça, pé esquerdo, pé direito.
Sérgio Ramos.
Ah,
ok, boa.
Pá, ficava
boa.
Bem dizer Pepe.
Não, pá. Nós sabíamos que o final da coisa ia apartar.
É muito justo, mas... Mas Sérgio Ramos é... Não sei, pá. Porque imagina, ele é bonito a jogar.
Certo.
Não, é bonito fisicamente. Não, é bonito fisicamente e bonito a jogar.
E tem elegância a jogar.
Mas é duro na mesma.
É verdade.
É mau.
Para mim é o central mais raro que existiu até hoje.
E começou
ou seja,
porque Pepe dura a jogar. Pepe não é um central bonito. Mas eu prefiro os centrais duros que bonitos a jogar.
Certo.
Mas
certo,
o Sérgio Ramos igual tem os dois lados.
Pá. E depois tem mezinhos o Sérgio Ramos a sair a jogar.
Tem os dois lados. Ele,
seja,
ele é bonito a jogar.
É o mais completo nessas componentes todas. O Sérgio Ramos. Vai pegar tudo.
É o
cabeça, que... pés,
dá-te estilo,
jogar,
dá-te jogo de cabeça, dá-te golo, dá-te carrinhos, dá-te encontrões, dá-te cartões vermelhos, dá-te tudo, pá. Não é
o reconhecimento de cartões vermelhos.
E consideras o Pepe o melhor central que viste jogar pela seleção portuguesa?
Eu acho. Pela longevidade. Eu acho que o que mais me impressionou, Ricardo Carvalho, no prime.
Concordo contigo. No prime Ricardo Carvalho.
Prime Ricardo Carvalho.
Estou contigo. Estou contigo.
Mas pela longevidade...
História e longevidade de Pepe.
Acho que foi o que aguentou mais anos a alto nível.
É contigo.
E merece esse título, eu acho.
Também estou contigo.
Portanto, Pepe e Ricardo Carvalho, os três de acordo. 3 a 0 aqui.
Sim, sim.
Sem dúvida. Foi a tua dupla no melhor 11 do Porto.
Foi sim.
Exatamente. Eu também colocaria essa dupla de centrais no melhor 11 do Porto, na minha opinião.
Espetáculo.
Olha, desafio para fechar, ainda para ti, pois o último é para os três.
Okay.
Mas ainda temos aqui um desafio que é, vais ter que adivinhar o jogador do Porto, ou do presente, ou do passado, pela carreira. Nós vamos dar os clubes que ele jogou
disso,
e tu no final.
Mas sou fraco nisso,
dizes o clube.
Okay.
Alex, começas tu ou começas
então
eu?
Vou começar
tu? Bora, dá-lhe.
Então, este jogador começou no Huracán, foi para o River Plate, foi para o Porto, depois foi para o Marselha, depois voltou para o Porto.
É Lucho.
É Lucho.
É
Lucho.
Okay.
Já agora Porto.
É Huracán, estavas-me a tramar.
Huracán, eu pensava assim, ok, Argentina, mas calma.
Eu sim.
Bacana. Associavas ao River, não é? Associavas
sim,
ao
sim,
River.
Sim, sim, sim.
E depois ele faz Al Rayyan, volta ao River.
No Huracán.
Eu também
começa no Huracán.
Mas sénior.
Começa
sim,
no Huracán.
Huracán, River, e depois vai para o Al Rayyan, River, e depois acaba no Atlético Paranaense.
Onde no Atlético Paranaense ele acaba a carreira como jogador e depois fica na equipa técnica e ainda certo, assume como treinador principal. Certo. O Lucho.
Muito
é verdade. Olha, o segundo jogador, carreira profissional. Porto.
O que é que frisaste carreira profissional?
Opa, é para ler nas entrelinhas.
Okay, okay.
Porto, Chelsea, Real Madrid, Mónaco, Xangai, SPG.
Ricardo Carvalho.
Ah, okay. Eu até disse mais rápido que eu sabia que tu
assumias logo profissional.
Não, ou seja, porque poderias ter algum empréstimo, okay, poderia ter havido algum empréstimo na porque cara, podias pensar nisso, exatamente.
O Porto empresta o Ricardo Carvalho
ao Vitória de Setúbal. É? Não me engano, creio que sim, vou já confirmar isso. Eu creio que sim, mas pronto, vou-te confirmar.
E aqui o próximo, aqui poderá ser mais difícil, mas eu acredito que vais conseguir, amigas. Que é Boa Vista, Porto,
okay.
Liverpool,
Rolmeirelles.
Eu adorava Rolmeirelles quando era miúdo.
Fazer aqui o fact-check do Ricardo Carvalho.
A qualidade de passe era um espetáculo. E depois para o Liverpool e depois para o Chelsea, muita gente não acreditava nele.
Ele dá muito certo no Liverpool e dá muito certo no Chelsea. Tem uma bela carreira na primeira liga, o Rolmeirelles.
No Chelsea ele marca. Lembra-se daquele gol que ele marca ao Benfica?
Para dar.
Lembro-me.
Segunda mão de quartos final de Champions, Chelsea Benfica.
E depois no Fenerbahçe também.
O Ricardo Carvalho, exatamente, o Ricardo Carvalho joga Leça, Porto Leça. B, e no Porto é emprestado ao Vitória e ao Alverca. Vitória de Setúbal e ao Alverca.
Ok, ok.
Exatamente. É isso mesmo.
Então eu vou fazer aqui o próximo para depois fazeres tu, Pedro, o último, está bem? Se for possível.
Ah, tu vais fazer...
Não, okay, não digas fazer... a resposta, não é? Então, amigas, Seven Stars, Ajax, Celta de Vigo, Porto,
ah, Benny McCarthy.
Ah!
Benny McCarthy.
Queres fazer o cântico? Sabes fazer o mítico cântico do Benny?
Benny McCarthy. Ha! Faz o gol.
Esse cântico ficou, né? Tu achas que não sabe esse cântico?
O meu cão chama-se Benny por causa do Benny McCarthy.
Por causa do Benny McCarthy.
E tem uma camisola de 77. 77, Benny.
É icónico. O Benny McCarthy, de
também
fato.
É.
Olha, sabem que é um dos jogadores que eu sempre quis entrevistar. Nunca consegui. Nunca consegui.
Acho que consegui.
Até quando o Alex estava no Manchester United, depois o programa acabou e eu ia-lhe pedir ajuda porque ele foi para treinador. O Benny já saiu, acho que não está lá.
Foi não, saiu.
Mas na altura disse, agora sim, agora vou pedir ajuda. Depois não deu, por alguma razão. Mas a única vez, eu já lhe mandei pai, 20 mensagens há muito tempo já. E agora lembrei-me disso por causa do meu cão. A única mensagem que ele respondeu foi uma que eu tirei uma foto ao meu cão com a camisola 77 a dizer Benny. E ele mandou a dizer muito giro e não me respondeu a mais nada. Só respondeu a essa, disse muito giro, muito fixe. Mas...
Deixa-me mandar um áudio a cantar o cântico dele.
Já
foi uma das mensagens.
Já despero a dizer agora, Benny McCarthy. Não, nunca me respondeu.
Olha, amigas, para fechar, tenho aqui dois nomes rápidos para ti. Okay. E um deles começou no Estrela Vermelha, Liverpool, Cardiff City, Hertha de Berlim, Liverpool, Porto.
Gruitch.
Uhum. Gruitch, exatamente.
Boa,
Gruitch.
Boa.
Exatamente. E, para fechar agora sim, este belíssimo desafio, começou no Maghreb Fez, Auxerre, Marítimo, que eu não sabia esta, Auxerre, Marítimo, Neuchâtel Xamax, Willem II da Holanda, AZ Alkmaar, Porto, RKC Volvic, Porto, Ayman e acaba no Maghreb Fez, Marrocos.
Olha, faz o antes Porto e depois Porto.
Antes Porto, ele vai do AZ Alkmaar para o Porto.
É holandês. Não é? Tem dupla.
É difícil. Eu acho que é difícil.
Porque teve um ano no Porto.
Teve muito pouco tempo no Porto.
Um ano.
Fez uma boa Champions do Porto.
Tá.
Fez uma boa Champions.
Então eu vou dizer aqui.
Assim,
marca um grande gol no Porto contra o Marseille, no Dragão. No Dragão. Treinado por José Ferreira.
Tariq Sektioui.
Não. Exatamente.
Tariq Sektioui.
Tariq Sektioui, que passou pelo Marítimo. Tem 5 jogos pelo Marítimo.
Eu não sabia isso. Tariq Sektioui era dos meus jogadores preferidos do Porto.
Extremo virtuoso, ia para cima, marcava... Lembras-te do gol da Lua Marcelha?
Espetáculo.
Estava lá. Aliás, eu tinha, na altura, um dos meus amigos odiava o Tariq Sektioui.
O quê?
Pá, não podia contar o Tariq Sektioui.
Essas imigrações, não é?
Eu tinha uma guerra com eles. Não, é jogador para Porto. E eu assim, tu estás, mas é maluco. É o meu jogador preferido. Achava que não era o melhor, mas era um preferido pela irreverência.
Faz sentido.
E eu, na altura, nós tínhamos uma embirração. Ele embirrava muito com o Tariq e eu embirrava com o Marek Che.
Ok.
Era o lateral esquerdo.
O Marek Che, sim.
Assim, pá, Marek Che, está bem, é jeitoso, mas pá, é só passar para lá, para a frente. Tinha isto.
Sim.
Pronto, coisa de adepto. Hoje em dia nem gosto de dizer isto porque.
Marek Che era jogador fetiche do Quadriense. Inicialmente
era, e Josual também
chegava sempre.
Eu lembro que o Tariq marca-se gol no Dragão E a primeira coisa que eu tenho é ligar
ao teu amigo.
É num dragão. Tipo, viste isto? Viste isto? Foi assim. Opa! Foi assim.
Eu, esse gol ficou-me na memória.
É dos melhores gols do dragão.
É um golaço.
Acho que o pessoal de Marcelo também estava um bocado na
é
vista.
Verdade, mas gol, aquele slalom dele.
Olha, mas não tinha noção disto.
Nem eu. Eu quando fui pesquisar.
Marítimo.
Passou pelo Marítimo, do Auxerre para o Marítimo. Auxerre, na altura, década
de 90,
era um
Auxerre. Eu só me lembro dele no AZ Alkmaar, porque o AZ é o clube antes dele de ir para o Porto.
Sim, ele vai do AZ para o Porto.
Pronto, na altura eu ia muito YouTube Highlights, né? Tariq Sektioui Highlights, e eu no Pro Evolution jogava de AZ Alkmaar por causa do Tariq Sektioui. Foi quando saiu a notícia, já não havia atualização, eu jogava de AZ Alkmaar e metia, tinha uma música engraçada, se calhar ainda está no YouTube, depois se tiver a oportunidade vejo. A música é muito engraçada. Pá, nesse vídeo parece o melhor do mundo, pá. O Tariq nesse vídeo é o melhor do mundo.
Era só skills do
mundo. E eu disse,
mundo.
Que este? Eu ia para aqui jogar? e joguei para aí durante meses até ele vir quase Alkmaar no peixe. No peixe. Na altura havia muito
ainda
mais
peixe. Ainda bem que escolhemos o Tariq. Ainda bem, Alex, escolhemos o Tariq 7 IPs de desafio.
E vocês não faziam ideia.
Não fazíamos ideia disto. Não. Sim, portanto, sim, olha, foi feeling. Foi feeling.
Até, olha, até me sinto mal não saber a carreira dele, pá.
Olha, esta do Marítimo surpreendeu-me muito, sem dúvida.
Essa é que me confundiu.
Imenso. Marítimo, não é?
Mas não Marítimo, esqueças,
Marítimo, com o Marítimo não. No final da década de 90 chegou a ter grandes jogadores, até teve muito investimento.
Pois está bem, mas eu não me lembrava do Tariq estar no campeonato português antes do Porto.
Pelo que eu vi, fez pouquíssimo.
Okay, okay,
muito pouco, só foi residual mesmo.
Então agora vem a agora parte das questões difíceis, não
pós
é?
Pós-3. É aquela um X2 que... deste fim de semana. De
são 9 jogos. Okay. São 9 jogos. E se o Pedro perder, tem que tirar... Não, estou a gozar,
Vamos lá. Quem perder dos 3, paga uma rodada aos outros. Pronto, fazemos assim.
Então começando aqui
eu já comi um croquete, atenção. Foste tu que pagaste, não foi?
Não, por acaso não foi. Mas também vou comer a seguir.
Ok.
Olha, o primeiro jogo exato. É o clássico. É o Porto-Benfica 1x ou 2. Um Porto, X empate. Um Porto. Queres arriscar no resultado ou marcadores? Queres arriscar?
Não gosto. Não gosto disso.
Está lá, Mora.
Não, é só um. Não me faças vais dizer... Porque depois não acerto e
depois cai em cima de ti.
Eu fico mal comigo.
Mas assim devemos ver a história.
E depois sinto que dei sorte ou dei azar. Ou dei sorte. Não.
Olha, vai ser o primeiro clássico dele. Já lá, Mora. Eu acredito que vamos ver a história.
É, pronto.
Diz tu que já lá mora dentro. Ok, sim senhora. Alex,
eu percebi, eu
o Migas, sim, sim, o Migas vai um, tu vais?
X.
Vai X.
Então agora fazemos aqui uma dia. Vou dois.
Vais dois, ok.
Vou dois.
Não percebes nada.
Não, o Pedro foi ao base e disse não que o Migas ia ver se vai vencer todos os jogos.
Ah, é? Até o fim? Não, nós fizemos aqui um desafio os dois, já agora parênteses, fizemos um desafio a semana passada, eu e o Alex foi. Fizemos o desafio dos campeões dos vários campeonatos europeus. E acabámos na Liga Portuguesa. O Alex foi feeling dele Sporting, o meu feeling foi Benfica. Depois argumentámos, estivemos aqui a falar sobre o calendário, sobre os jogadores,
estás
as lesões.
Estás com o feeling que o Sporting é campeão?
Eu estou, ele está mais e com acho que o Sporting acho que vai vencer
estás
na
com
luz
feeling
também.
Que é
eu estou
é
mais
Benfica.
Feeling que será Benfica. E depois...
É o que eu quero.
E depois... e o que é que eu disse? Eu na altura disse assim, olha, ó Alex, porque entretanto, amiga, já levei...
Liga alguém para o buscar, pô.
Já vai?
André Aberta.
Ruben Amorim.
Não, diretor do Esportivo do Arsenal.
Mas vai,
já começaram.
Esta temporada vai.
Mas mais não posso dizer.
Esta temporada vai.
E nós falámos aqui, depois argumentámos porque é que achava, porque é que ele achava aquilo, porque é que eu achava isto, e fomos. E eu disse ao Alex, olha, eu por acaso acho que o Sporting não perderá pontos, a não ser no derby contra o Benfica. E foi. Para isso acontecer, para o Benfica ser campeão, que é o meu feeling, o Benfica terá que ganhar os jogos praticamente todos. No limite poderá empatar no Dragão.
Olha, eu por acaso limite... acho que os dois vão perder pontos.
Sem ser um contra o outro, ou seja,
sim, acho.
E mesmo o Benfica sem ser no clássico, na tua
sim,
opinião.
Sim, okay, sim, sim.
Ok.
Ah, eu acho que sim.
Certo?
Achas que não?
Até porque o Benfica tem um calendário muito complicado.
Acho que não, acho que não. Eu acho que o Sporting, quando pode regressar, vai ganhar muito mais com a equipa.
Tem que sair alguém.
Está é quando regressa.
Não, 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 mas o Kenda vai para a direita
é?
E acho que vai ser Porto, Guioqueiras e Trincão.
Quem é que sai?
Então joga
mais sairá a Fresneda neste caso, na opinião do Alex. Pronto, parece
acho
justo.
E mas também pronto, não acho que seja escandaloso.
Este era o raciocínio. Pronto.
Ok, ok.
Olha, amigas, vamos então aos jogos. Ah, não, temos ainda o Sporting Braga. O Sporting com o Braga. Um X ou dois?
Um.
Em Alvalade.
Um.
Eu vou um Sporting também. Sim. Vou um Sporting. Agora sim, vamos lá fora. E há grandes jogos aí na Europa este fim de semana. E começamos com este... O Alex já está... Eu vou explicar. O Alex é um culé irracional. Irracional. O Apple Alex, o Barça vai ganhar o campeonato, a Champions,
irracional,
a Taça do Rei.
Para muitas pessoas, com o Hansi Flick, quando começou a época, muita gente não diria que em 2025 ele está imbatível. Ainda não perdeu um jogo.
Mas 2025 ainda não acabou. Pronto.
Está bem, está bem.
Já está no início. A nossa aposta vai ter Barcelona ao barulho.
Copa del Rey na final, vamos ver.
Quem é que acha que ganha a Champions?
Exato.
Era isso que eu gostava que esse fosse o desafio. Qual é que estás tão confiante que o Barça ganha a Champions? E eu digo que não. Portanto, posso ser.
Mas tens que apostar em algo? Não, não é só dizer que não. Não.
Então imagina isso. Nenhum de nós acertar no vencedor.
Não, ou é PSG ou Real Madrid que vais escolher.
Não, não, já te disse. Já disse a semana passada. Para mim é para
ninguém acertar.
Para mim é PSG.
Opa, é assim. Se ninguém acertar, anula a aposta.
Pronto, então vá. Eu vou
PSG. Assim também.
Sim, vou Barcelona, para a Barcelona, Barcelona. Barcelona. Depois de 10 anos sem vencer.
Ou seja, se o Barcelona acertar, tu rapas o bigode.
Tem que ser.
Se o Barcelona ganhar a Champions, tu rapas o bigode.
É isso.
Se o PSG ganhar a Champions, tu rapas
o cabelo.
A zero.
Sim.
Tranquilo. Pronto. Vá, bora.
Está fechado.
Gillette.
Se quiserem, faço no podcast.
Eu já não queria que o Barça ganhasse a Champions, então agora.
Está resolvido.
Barcelona-Betis. Eu vou X.
Opa.
Não, vou.
Mais um? O Betis está numa forma brutal. Atenção.
Está bem.
Só por ter o Anthony vou. Agora.
E
já,
em casa, e quando o Luís joga a bola, atenção. Eu vou X. Okay. Vocês vão os dois. Bom. Ainda em Espanha, mais cá a sul, Sevilha-Atlético Madrid.
Vou X.
Vai X.
O Atlético não pode perder mais.
Eu vou dois Atlético Madrid.
Eu vou dois Atlético Madrid.
Vou dois Atlético Madrid. Mas o Sevilha também está na luta pela Europa.
Arrasca. Já viram algum jogo em Sevilha?
Nunca. Infelizmente
não.
Já estive em Sevilha e gostava de ir aos dois.
É dos melhores ambientes que eu já tive.
Não foste aos dois estádios? Ou Sánchez Pizjuán ou Benito?
Não, só fui a este.
Ou do Sevilha.
Ou do Sevilha. Pronto, nunca fui ao do Betis.
Gostava de ir aos dois, eu.
O de Sevilha é impressionante.
E o hino deles é incrível, não é?
É muito bom, é muito giro. É espetacular o ambiente. É intenso, é. Olha, é dos estádios que mais me marcou. O único estádio que mais me marcou de ambiente hostil para o adversário foi o Beşiktaş.
Ui, pois.
Beşiktaş, pá, quando o Porto está lá a jogar, é toda a gente de pé, o estádio todo de pé, e o Porto tem a bola, o Porto, ou o adversário tem a bola, e é a subida dela constante.
Um coro, não é?
E eu nunca vi isto. Tudo, nunca em pé, o jogo todo.
Caramba.
E achei
é a Vodafone Arena, do estádio do Beşiktaş.
É,
olha, vamos à Inglaterra, porque há Fulham-Liverpool, Liverpool que está quase campeão.
Mas tem Marco Silva.
Mas há o Marco Silva.
Olha, vou meter X.
Eu vou X também.
Eu também vou X.
Primeiro concordamos os três.
É verdade. Eu vou X também. E temos o derby de Manx, o derby de Manchester, Man United, Man City.
Estás tramado. Estás tramado.
Eu vou.
Faz o quê?
Eu vou X.
Acreditas
o City não ganha.
Eu vou 1.
Espero que o Marmucho
marque. Olha, eu vou um contigo.
Estou confiante na Europa.
Mas eu acho que até quando o Man United perde com o Nottingham Forest, atacou muito mais. Foi só porque não finalizou
mais.
Eu
tenho que fazer mais. Também não está. Daí eu ir X. Vão se anular uma ou outra, é a minha opinião.
Ok.
Espero que o Marmucho marque para a minha fantasy, já agora. Olha, em Itália, há três grandes jogos em Itália. Equipas em grande forma. Temos AC Milan-Fiorentina, atenção à Fiorentina este ano, com o Moiskin, que eu adoro marcar gols em todos os jogos. AC Milan-Fiorentina, do Sérgio.
Bom.
Preciso ganhar, não é?
Precisa muito.
Pá, desculpa, amigo. Vou dois.
Vais dois.
Eu vou X.
Gosto muito do Paladino, Fagioli.
Sim.
Falo do Fagioli, que jogador.
Sim, mas o Milan também não está muito bem.
Porque eu quero que o Milan ganhe. Eu e o Alex temos apoiado aqui o Milan, mas não está fácil. Eu quero que o Milan ganhe, mas eu acho mesmo que vai haver aqui um choque de forças e vai dar empate.
Também acho isso.
Vais Fiorentina 2 ou vais empate?
Sim, mas eu acho que o próprio Sérgio Conceição também vai mudar a equipa para a próxima época. Eu acredito que
vai focar na segunda mão da taça.
Sim.
Contra o Inter depois.
Vamos
sim.
ver. Atalanta... É um jantar que está apostado? É um jantar, não é?
Pode ser jantar.
Jantar. Depois vocês pagam jantar.
Olha, Atalanta Lazio.
Vou 2.
Eu vou X.
Eu vou 1.
Vou 2.
Não, mas cá a Atalanta está assim.
Mas eu acredito. Isto é um jogo decisivo para a Atalanta.
É verdade. Mas para a Lazio também é. Mas sim, eu vou X neste jogo. E para fechar isto, temos aqui um dos grandes clássicos de futebol italiano.
Ai, ai, ai.
Roma-Juventus.
A Roma-Juventus?
É. Eu vou 1 Roma. A Roma vai continuar nesta cena vitoriosa. A Roma vai chegar ao top 4.
Eu vou X.
Novo treinador na Juventus, Igor Tudor. Eu vou X.
Eu vou X.
Que é o Tudor não é melhor que o Ranieri, pá.
Não estou a dizer que é melhor.
Mas é o impacto inicial.
Exato.
Ganhou o primeiro jogo.
Eu vou X. O Tiago Mota
sim. Vou X.
Eu vou 1 Roma e a Roma vai chegar à Champions.
Gosto muito do Tiago Mota.
Era e é fã do Tiago.
Até acho que um dia talvez vá para Portugal. Nunca sabe. Ele mora aqui.
Ele tem cá a casa.
Ele
tem casa. Não vamos dizer onde, para a malta não ir lá à casa dele.
Pois é.
Mas ele tem cá a casa.
Sim.
Ele tem cá a casa. Eu vou Roma, então. Pá, malta, está fechado.
Está fechado?
Está fechado. É isto. De 9 os 3, quem perder paga a jantar aos outros.
Mas ficou gravado? Isto está a gravar.
Está a gravar, está a gravar.
Ah, ok.
Está tudo.
Uma conversa tão agradável, okay, amigas. Tudo, obrigado por estás aqui.
Amigas, é isso, olha. Resta-nos agradecer, malta, por teres vindo aqui à nossa casa do Private Show.
Adorei, pá, adorei, muito obrigado.
E acho que foi uma conversa porreira. Batemos bola.
Foi espetacular, pá. E pelo menos a vossa aposta já ficou definida.
É verdade.
Andam aqui em
Fiesta. Andávamos aqui a
Barça. Eu digo Barça, ele diz. Não, Barça não ganha. Mas quem?
Já está definido.
Paris Saint-Germain. Bora.
Vitinha marca gol na final.
Pai. Oh. Por favor, Vitinha.
Ah, mas espera aí. Vamos
deixar. Ei.
Espera aí. Mas nessa aposta tem que ser o seguinte, que é... Tu tens que... Se ganhaste, és tu que lhe rapas o cabelo.
Ei.
É, tem que ser assim.
Mas espera aí, estou a fazer assim.
Eu vou o cabelo...
E só que ganhar, rapa-te o bigode.
Para não correr...
Espera, amigas, para não correr mal, no limite eu... Posso ir com ele ao barbeiro dele?
Não,
não, aqui. Não, são vocês, aqui. Não. Vocês tá, podem ir ao barbeiro e pegas na máquina e rapas. Tem que ser aqui.
Exato. Okay.
Mas tem que ser okay, um okay, vocês okay. A rapar.
Mas não acho que existe um barbeiro para ser algo controlado para não fazer isto porcaria um ou outro, não é?
Estás um bocado...
Não confias em mim, pá.
Mas eu estou confiante, o Barça não vai ganhar. O Barça não vai ganhar a Champions.
Eu lavo os dentes antes do programa começar a...
O Barça não vai ganhar...
Mais confiança, pá. Mais confiança no nosso Vitinha, pá.
Por favor, Vitinha, pá, tu ouviste. Vitinha, por favor.
Nunca falhou um penalti na carreira, Vitinha.
Vai ser penalti que vais ganhar, pá.
Bem, se isso acontecer...
Aquela paradinha tal.
Se isso acontecer, eu fico maluco. Não? Vitinha, fica o reto, hein? Não me deixes que me rapem o bigode, por favor. E olha, acabamos assim, amigas.
Obrigadão. Choca aí. Muito obrigado.
Obrigado.
Destruir microfones, obrigado.
Estaremos mais vezes, de certeza, juntos. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Quanto a vocês aí em casa, já sabem, para a semana a mais, dose dupla. Tem aqui um belíssimo episódio. Eu, o Alex e o Migas. Já sabem, comentem, subscrevam, mandem vir as perguntas que quiserem, participem nos desafios todos que o Migas participou, é que não é só verem a participação do Migas e defendam-me na questão do bigode, se achar, está bem. Um grande abraço, malta. Até à próxima.
Um grande abraço e obrigado, Migas, pela aposta.
Obrigado, pá, obrigado.